rapidamente conversando um pouquinho com vocês, gostaria de conversar hoje com o tema de vocês sobre robotização pela área de negócio. Né? Esse é um tema que, para quem trabalha com RPA, fala de RPA, ouve muito falar, né, de que a área de negócio em plataformas de RPA ela tem capacidade de fazer uma robotização, mas na prática a gente vê muito poucos cases no mercado em que isso realmente acontece. E eu queria mostrar para vocês, então, trouxe aqui um case muito interessante, que eu gosto muito, da Senfe, na qual a área de negócio fez toda uma busca e contratação e execução dos projetos de RPA. E eu gostaria de compartilhar esse case com vocês hoje, junto com o pessoal da Senfe, com um bate-papo. Rapidamente, só para posicionar para vocês um pouquinho da iProcess, muito rapidamente. A iProcess é uma empresa focada em automação de processos, que trabalha com BPM, RPA e outras tecnologias que envolvem o conceito de automação de processos em clientes de todo o Brasil, clientes de médio e grande porte das mais diferentes indústrias, trabalhando com tecnologias de RPA, com captura cognitiva, Process Mining, Machine Learning e BPMS. E tendo também na sua base uma área educacional, que é a Process Education, onde a gente leva conhecimento conceitual e tecnológico para os nossos clientes, para ajudá-los a pensar nos problemas de negócio e a resolver esses problemas, como, por exemplo, nesse curso de RPA, do planejamento à gestão, como implantar uma força de trabalho digital. Temos também um material muito rico no nosso blog, se vocês precisarem e quiserem conhecer um pouquinho mais. Podem ver muito material e e-books no nosso blog. E convido vocês também a conhecer o nosso canal no YouTube, que tem muito material interessante em relação à automação de processos, bem como nosso portfólio de serviços que envolve licenciamento, capacitação, automação e estruturação das iniciativas de RPA. Queria convidar então a Ana e a Luciane da Senfe, elas já estão aqui presentes.
Sim, boa noite, Brito.
Opa,
Boa noite a todos.
boa noite.
Boa noite, pessoal.
Boa noite. O prazer estar aqui e tê-las aqui com a gente. E queria conversar aqui o bate-papo então com vocês. Ana, pedindo se você podia falar um pouquinho para nós sobre a área de negócio da Senfe e a necessidade que vocês tiveram para poder partir para um tema de robotização.
Então, tá, vamos lá. Então, a Zenf, não sei se todos conhecem, na verdade é uma história bem antiga. A gente começou aí a operação lá em 1892 como panificadora, depois como supermercado, e no ano de 2000 mudamos totalmente aí de segmento e viramos uma administradora de cartão de crédito. Então, a gente trabalha, né, com cartão Private Label, então é o cartão com a marca da loja e a bandeira da Zenf, então administramos esse cartão. E também com cartões benefício para a empresa, cartão alimentação, enfim. E no final do ano passado recebemos autorização do Banco Central, então agora somos oficialmente banco também, estamos trabalhando aí nessa nova gama de serviços que vai se abrir aí com a questão do banco. Eu e a Luciane, a gente faz parte da área de atendimento ao cliente, somos responsáveis por essa área. Então, a nossa área de atendimento hoje recebe mais de 250 mil acionamentos por mês. Uma média de 8 mil por dia, né? No começo de mês, um volume maior, mas é um volume grande para a gente administrar. A operação é 100% própria, então tudo está na nossa mão de análise de operação, relatórios, acompanhamentos, enfim. Então, hoje, essa é a área de atuação da empresa e a nossa área é onde a gente está direcionando o uso do RPA voltado para isso, para acompanhamento operacional, relatórios, acompanhamentos, enfim, nesse viés.
Legal, Ana. E nesse sentido, né, justamente as áreas de negócio sempre têm uma dependência muito grande com as áreas de TI, né? Como que é hoje essa dependência de vocês com a TI para atender as necessidades de monitoramento, de relatório, que justamente fazem parte do serviço de uma área de atendimento?
Então, na verdade, a nossa dependência nunca foi só da TI, né? A TI teve sempre uma participação muito grande, Então, sempre eram três áreas, né? A TI, porque questões internas, relatórios, extração de informações, enfim, a gente precisava da TI para montar ambientes e telas para que a gente pudesse consultar. A gente também tinha muita dependência da nossa área de dados, com painéis no BI, que às vezes não faziam sentido estar lá, porque eram situações mais pontuais e que não fazem sentido estar em uma ferramenta de BI, e também das terceirizadas, porque são sistemas diferentes, sistema de atendimento de voz, de atendimento digital, e isso fazia com que nós tivéssemos uma dependência muito grande dessas três áreas para conseguir construir as nossas informações. Então, assim, essas demandas, apesar de importantes para nós, eram a nível de empresa, de negócio, de novas tecnologias, novas implantações, acabavam ficando com uma prioridade menor, né? E acho que todos vocês aqui que têm relação com essa área de TI sabem o quanto é difícil administrar essas prioridades de projeto. Então, acabava que a nossa demanda, que era muito importante para nós, acabava ficando sempre um pouco em segundo plano e a gente não conseguia priorizar. Então, a dependência era muito grande dessas três áreas e é isso que a gente está resolvendo aí de uma forma mais independente com o RPA.
Perfeito. E vocês, à medida que precisavam trabalhar com as demandas de vocês, existiam necessidade de mudar requisitos ao longo do tempo, na qual a TI poderia não dar resposta no tempo de negócio que vocês precisavam?
Eu acho que eu posso responder, né?
Por favor, Michele.
Sim, como a Ana falou, né? A gente tem muito atendimento e nós primamos aí pela qualidade dos nossos atendimentos aí para os clientes. Então, a gente abre muita coisa nova. Então, sempre tem ferramenta nova, canal novo, e com isso vai se criando indicadores novos. A gente começa a ter uma outra visão do processo e abre a necessidade de nós começarmos a ter uma visão diferente do que a gente já estava tendo até aquele momento. Então, depender da TI para a gente mudar a forma de visualizar isso demorava muito tempo. Então, essa dependência com o RPA a gente conseguiu sanar e hoje a gente mesmo faz esse processo e é contínuo.
E nessa época, pré-RPA, vocês tinham um time analítico, qual era o tempo que esse time conseguia se dedicar efetivamente a analisar as informações?
É quase nenhum, né? Como nós tínhamos um processo de frequente mudança, então sempre estávamos buscando aí novas informações e novas visões, então estávamos sempre criando planilhas ou relatórios novos, fazendo essa composição, alimentando dados até a gente chegar numa informação. Então sobrava pouco tempo para a equipe mesmo analisar. Então acabava não enxergando aqueles gaps que deveriam enxergar. Hoje temos a informação, então sobra mais tempo hoje para a equipe identificar os problemas e analisar e trazer algo mais palpável, o que antigamente era bem, bem complicado da gente ter das nossas equipes aí.
Perfeito. E Ana, como é que vocês souberam que RPA existia? Quem que trouxe essa ideia para vocês de RPA? Você sabia já? Como é que você descobriu que RPA ia te ajudar?
Na verdade, não, a gente não conhecia, e inúmeras das discussões com o diretor de TI falando de priorização e de necessidade, toda aquela história que todo mundo deve conhecer muito bem aqui, né? Que eu acho que só muda a empresa. Ele falou sobre isso, falou: olha, existe o RPA, é uma questão que normalmente está dentro da área técnica, mas hoje em dia se fala muito disso na parte de negócio, e acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso, porque pode trazer independência para vocês. E aí, a partir disso, a Lu assumiu aqui dentro da nossa equipe, esse projeto, e aí a gente iniciou, mas veio esse direcionamento aí, essa dica dele. Mas foi assim: RPA existe, e aí a gente assumiu a partir de então.
Nossa, isso é bastante sui generis, viu? Porque normalmente a gente vê a TI com medo do usuário começando a fazer coisas nos sistemas e vocês tiveram aí o privilégio da própria TI sugerir vocês de resolverem os próprios problemas de vocês com uma tecnologia de mais alto nível, né? Mas pelo visto foi uma indicação e aí a partir daí vocês tinham que entender o que que era isso, quem que fornecia, como é que foi essa busca de informações, Luciane?
A gente procurou, depois da indicação do Everton, né, que ainda bem que a gente tem essa TI magnífica, então a gente continua adorando a nossa TI, como diz a Ana, ele nos ajuda bastante nesse quesito, e a gente foi fazer buscas na internet mesmo. A gente não conhecia nenhuma empresa que trabalhasse com essa ferramenta e que tivesse ela implantada ou tivesse um case para nos passar. Então, no começo foi bem complicado a gente falar com algumas empresas, algumas a gente até conseguiu, mas conseguimos andar mesmo com a WDG. Por quê? Porque foi a empresa que viabilizou para a gente a POC e nos apoiou nesse sentido. O que nós queríamos não era uma pessoa que fizesse isso para a gente, ou alguém na TI, ou uma consultoria, mas que nós pudéssemos desenvolver isso dentro da nossa área quando achar achássemos necessário. Então, conseguimos fazer com que andasse dentro da empresa essa POC e engajar o pessoal que trabalha conosco. Isso também foi uma luta grande aí para a gente falar, a gente consegue, enfim, o pessoal ficou um pouco com medo por ser uma atividade de TI, mas a princípio, quem confiou na gente foi a WDG e conseguimos aí começar uns projetos. A gente chegou até a desenvolver um robô dentro da POC que alavancou aí as promessas para a RPA dentro da Zenf.
Legal, lembrando que a WDG hoje é a solução da IBM de RPA, né? Foi adquirida mais ou menos há uns 8, 9 meses atrás. E, bom, vocês foram lá, escolheram o fornecedor, imagino que não deviam ter orçamento para isso, né? Não deviam ter previsto há um ano atrás que fariam um projeto de RPA, então tinham que fazer aí duas coisas, né? Primeiro, uma venda interna e ainda por cima mostrar que esse investimento na plataforma e tudo mais seria conduzido pela área de negócio. Como vocês fizeram essa venda interna para conseguir esse orçamento?
Então, como a Lu falou, a gente conseguiu fazer essa POC, né, antes da assinatura do contrato, foi uma premissa para a contratação da WDG, né, agora IBM. E aí a gente fez aquele vídeo básico, né, que todo mundo que fala de RPA vê o videozinho de mostrar um humano fazendo na comparação com um robô fazendo. Então a gente até relutou muito, porque no começo foi uma coisa muito nova, a gente em alguns momentos queríamos recorrer a alguém mais técnico para ajudar, mas a gente insistiu para poder fazer 100% aqui. Quando a gente finalizou, a gente fez, além do vídeo, uma estimativa de todos os processos que a gente tinha aqui, que logo de início a gente identificava que ia ser possível colocar dentro do RPA. E aí isso foi um processo único, né? Além de mostrar isso funcionando, mostrar que nós, e não só a nossa área de atendimento, mas que seríamos, né, os pioneiros dentro da Zenf a trazer isso, mas que outras áreas de negócio também poderiam aplicar. Além de mostrar isso, a gente mostrou a nossa estimativa. Nos nossos testes no piloto, a gente identificou que a gente conseguiu reduzir 89% do tempo que a gente tinha com essas situações de relatório, enfim, e de análises que a gente tinha aqui. Então, quando a gente fez esse mapeamento, a gente estava com o time enxuto, né, como toda empresa, sempre com essa questão de mão de obra, e aí a gente estava no impasse de contratar um analista para poder ajudar a gente nisso. Então, a gente substituiu o aumento do time pela contratação da plataforma, mostrando todo o nosso planejamento e o que a gente já havia feito. Então, isso facilitou trazer isso visual para a diretoria e para outras áreas da empresa e mostrar esse planejamento mais a médio prazo, aí até a gente automatizar todos os processos, foi muito mais tranquilo, porque é algo mais palpável, né? Então, não era um orçamento que estava previsto, não estava no nosso plano aí do ano, mas quando surgiu com essas ações aí, a gente conseguiu mostrar isso para a empresa. Então, aqui na Zenf, nosso objetivo nunca foi reduzir o time para conseguir trazer a ferramenta, mas sim evitar essa ampliação, porque aí cada aumento de carteira, cada novo cliente que a gente tem e aumento de operação, o pessoal já pensa, aí tenho que aumentar a equipe. Então, a gente tentou fazer o processo inverso, a gente quer automatizar processo e aproveitar melhor esse time que já trabalha aqui com a gente.
Interessante, né? Porque na verdade vocês realmente apostaram junto, né? Vocês tinham até a possibilidade de aumentar a equipe, mas trouxeram um desafio. Não, a gente vai apostar na tecnologia e com isso a gente vai trocar um custo pelo outro e vai fazer que isso possa escalar, né? E, bom, imagino que aí a partir daí vocês tenham que, uma vez aprovado o projeto, tenham que ter começado a desenvolver alguns processos, né? Qual foi o processo que vocês começaram a trabalhar, Luciane, e como que ele tem evoluído atualmente? Como é que foi esse início de jornada de processo aí com vocês? O que que vocês automatizaram?
Bom, dentro do atendimento, a gente já conseguiu desenvolver aí 6 macroprocessos e 36 microprocessos. Então, é bastante coisa que a gente faz de levantamento ali. Também outras áreas que participaram do início, né, após a POC, que a gente fez toda a parte de treinamento. Então, tivemos algumas áreas que participaram já de início, também já desenvolveram alguns processos. E quando eu falo de processos, eu estou falando daqueles que são automatizados na totalidade. São automatizados e rodam todos os dias conforme a gente configurou para ele rodar. Mas, além disso, a gente faz ainda alguns processos pontuais. Eventualmente, a gente está auxiliando aí algumas áreas com alguns processos específicos, né? Eu acho que o mais recente foi um processo que a gente conseguiu alavancar aí de 20 mil clientes. A gente precisava, fazer com que andasse aí um processo que ia acontecer manualmente. Então, a gente provavelmente não teria concluído e a gente conseguiu fazer rodar no robozinho. Claro que deu aí mais uma publicidade para a Zenf como um todo, esse processo que a gente conseguiu andar.
Ou seja, vocês não só atenderam o processo de vocês, como também começaram a ajudar outras áreas a fazer esses processos.
Exatamente.
E tudo aí até agora sem área de TI, né? Como é que as pessoas que foram fazer essa automação, elas já tinham experiência com programação, já tinham alguma formação técnica? Como é que foi as pessoas que adotaram, né, o desenvolvimento dos scripts?
Então, todas, na maioria, então, a gente não teve realmente nenhum envolvimento da TI. Todas as pessoas que trabalham na área de atendimento e algumas de outras áreas têm uma outra formação de contabilidade, de administração de empresa, mas ninguém na área técnica de desenvolvimento ou algum conhecimento de TI. De conhecimento de TI, a gente só tem o cadastrar atividade por enquanto, mas foi uma experiência bem rica para nós, aí conseguimos desenvolver esses robôs e tem sido aí para as outras áreas também.
Poxa vida. E, Anne, assim, não deu um frio na barriga, não, né? Como é que vocês viram que, quando viram a plataforma rodando, viram a POC e pensaram: não, eu vou pegar a plataforma da IBM, de RPA, WDG, e eu vou conseguir sair do outro lado. Como é que foi essa experiência?
Ah, o frio na barriga acontece, né? Umas noites sem dormir, mas depois resolve. A gente vê funcionando, já resolve. Então, na verdade, assim, acho que o que a gente analisou aqui, quando a gente viu isso funcionando e conseguiu fazer a POC, é que, assim, na minha visão, na nossa visão aqui da empresa agora, né? A questão não é tanto o conhecimento técnico. A parte de aprender a ferramenta, existem treinamentos muito completos que a IBM e a WDG oferecem para gente, tudo isso muito mapeado, manuais, para mexer e operar a plataforma, isso é muito tranquilo. Então, a gente pensou num viés assim: a pessoa precisa ter uma noção de lógica, porque nada mais é do que lógica essa programação do robô que a gente faz ali, e ser muito detalhista. Então, quando a gente teve a aprovação da diretoria, então vamos lá, vamos fazer, a gente começou a analisar os perfis dessa forma. Então, aquela pessoa que tinha um perfil lógico mais aguçado e essa questão de ser mais detalhista, a gente apostou que ia dar certo. E a maioria das nossas apostas está dando certo e funcionou e estão se identificando com a atividade. Então, como eu disse, a parte da operacionalização da ferramenta, além de ser intuitivo, os treinamentos apoiam e a gente consegue seguir. Então, a gente segue essa linha de ser uma pessoa com esse raciocínio lógico mais desenvolvido aí. É isso que a gente segue aqui.
E a TI não se envolveu nem um pouquinho mesmo, Ana, nesses primeiros projetos? Fala aqui pra
Não,
gente.
para a gente não ver nada, a parte de infra, a parte normal, né, de infraestrutura, enfim, desse apoio para a configuração do software nas máquinas, né, liberação de segurança da informação, infraestrutura, todas essas coisas, claro, eles apoiaram. Mas a partir do momento que os sistemas estavam instalados e que a gente precisava começar a, de fato, colocar a mão na massa lá, até o presente momento, a gente não precisou de nenhum envolvimento. E a gente tenta seguir assim, né, para que a gente não comece a desvirtuar isso de positivo que a gente começou a fazer, porque é mais cômodo, né? Normalmente a área de negócio tende a falar assim: ah, esse problema é com a TI vai resolver. Então a gente tenta fugir disso. O problema é nosso, a gente vai atrás aqui da solução e a gente vai tentar resolver.
Impressionante. Eu não sei se o pessoal que está aqui nos ouvindo, eles estão felizes ou assustados aí com o que vocês estão falando. Mas vamos lá, quais são os principais benefícios que vocês buscaram, Sani, com a robotização? Não não sei se foi
que a Luciane travou, né? Acho que a Luciane travou. Mas eu posso responder. É, então, na verdade, assim, nesse primeiro momento foi a otimização da mão de obra, como eu falei anteriormente, né? Então, a gente queria, a gente sabia que a gente tinha equipes muito boas e mal aproveitadas, porque passavam o dia todo gerando relatório, indo atrás de informação, estruturando isso. Então, a gente quis primeiro aproveitar a mão de obra para conseguir aproveitar isso para outras situações, porque antes eles executavam isso e aí a coordenação, a Luciane e eu tínhamos que analisar de fato essas informações. Então, o principal objetivo foi essa questão do aproveitamento da mão de obra nesse primeiro momento.
Perfeito. E uma coisa interessante também, né, que quando você tem que fazer um projeto de automação, você envolve um gerente de projeto, um analista, um desenvolvedor, faz entrevista com a área de negócio, e aí a gente tem praticamente um monte de papéis deixando de existir quando é o cara que tem conhecimento de negócio que está fazendo a própria automação. Como é que você sentiu em relação à fluidez desse desenvolvimento, botando a área de negócio, botando a mão na massa?
Lu, você... acho que você voltou. Quer falar?
Oi. Você está aí?
Oi. Voltei. Oi. Estão me ouvindo?
Sim.
Estamos.
Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo?
Sim.
Tá. A fluidez é total, né? O que a gente entende, assim, cada área conhece o seu processo com perfeição, né? Ele sabe cada passo que tem que percorrer, cada exceção que ele tem que pontuar. Então, isso agiliza o desenvolvimento da área de negócio. E também as questões, assim, de modificações e adequações que tem que ocorrer no decorrer do processo, por conta do tempo mesmo, ou por conta de modificações, fica mais ágil quando o próprio setor consegue fazer esse movimento.
Legal. E, Ana, assim, para a gente tangibilizar um pouquinho mais, né, a gente falou de uma forma bastante geral aí que vocês tinham um problema, vocês resolveram um problema, mas exatamente qual foi o processo que vocês implementaram inicialmente?
Então, na verdade, a gente, acho que citando esse processo que a Lu falou, né, de 20 mil clientes, que foi uma situação que não estava dentro da nossa área especificamente, o pessoal recorreu a nós para essa ajuda, precisava ser feita uma ação que era executada pelo sistema interno. Por algum motivo, o sistema interno deu problema, no dia da ação dos 20 mil clientes, deu problema, e aí o fluxo natural, né? Cadastrar uma atividade emergencial, TI para alguém que estava lá envolvido em outro projeto, também super importante, analisar, corrigir, encaixar uma janela de versão e fazer isso funcionar. E nisso a gente já tinha perdido no mínimo metade do dia aí para executar isso. Então a gente assumiu isso aqui, conseguiu tirar isso de dentro do nosso sistema e trazer para dentro do RPA para executar esse processo e ainda fazer essa comunicação posterior para informar esses 20 mil clientes que a situação estava certa, já estava tudo resolvido e tudo esclarecido. Então a gente pôde fazer isso aqui com mais agilidade, com menos pessoas envolvidas, né, sacrificando menos outros projetos importantes da empresa. E aí a TI, claro, trabalhou logo na sequência, na correção, mas com mais calma, podendo analisar o que ocasionou o erro, o porquê que aquilo aconteceu de uma forma, né, foi um imprevisto ali no meio do processo. Então esse foi o mais recente que a gente executou aí, que foi substituir um processo que uma tela já estava habituada a fazer, e aí veio para a gente. Se isso não tivesse sido possível, a gente teria que ou ter aguardado a TI resolver ou ter feito de uma forma 100% manual. Então esse foi um pontual, e aí os demais que a gente tem focado nesse primeiro momento é mais extração de dados realmente, construção de relatórios, né, com planilhas já pré-programadas, com fórmulas e tudo mais, mas que precisa extrair informações de 5 lugares diferentes para construir um único cenário. Então essas são as duas frentes que a gente está trabalhando até o momento.
Poxa, legal.
Mas, claro que... Desculpa, pode falar.
Eu ia comentar que esse é um exemplo, inclusive, ligado, de aplicação do RPA com velocidade, né? De você ter capacidade de rapidamente resolver uma solução e depois fazer o trabalho com mais calma, né? E depois dessa experiência de vocês, Luciane, como é a visão da empresa hoje após implantar no atendimento? Eu sei que vocês ainda têm alguns processos em andamento, né? Mas como é que vocês veem o futuro do RPA dentro da empresa, nos próximos meses?
Olha, a visão da empresa não poderia ser melhor, né? Além das áreas que participaram de início do projeto, hoje a gente tem mais áreas interessadas, então, eventualmente, nós temos feito algumas assessorias, digamos assim, sobre a RPA. Então, nós disponibilizamos acesso aí para o pessoal, fazemos as explicações básicas aí, fornecemos os caminhos de materiais para treinamento, para iniciarem o projeto deles. É claro que ainda estamos num processo de maturidade e entendimento do que é a ferramenta. Então, quando essas áreas vêm buscar esse conhecimento com a gente, nós aproveitamos esse momento para entender qual é esse movimento de automação e quais os processos que eles utilizam até para otimizar, né? Não somente ir lá e automatizar um processo já existente, mas para fazer melhoria dentro do processo para depois fazer uma automação. Então, recentemente nós estamos com mais 6 áreas aí, iniciando esse projeto dentro da Zenf.
Legal. Sani, Ana, agradeço muito aí pela conversa. A gente tem algo 3 ou 4 minutos. Queria ver aqui se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Vi que o Rony mandou aqui uma pergunta, eu vou ler. E se alguém quiser mais perguntar nesses minutinhos, podem colocar no chat. O Rony questiona, né, ele gostaria de saber quem que dá sustentação para o RPA, se é a área de negócio, a TI ou alguém que suporta a solução. Ele comenta ainda que normalmente os outros sistemas são atualizados constantemente. Como é que vocês tratam a mudança dos sistemas na qual o robô trabalha?
Então, hoje está 100% com a área de negócio e atrelado ao suporte que a terceira oferece para a gente, né? No caso, a IBM. E sobre as integrações, na verdade, assim, a gente ainda não iniciou processos grandes com as integrações internas, a gente está mais com as questões de consulta e de construção de dados, mas a gente já tem um fluxo aqui que é utilizado com as integrações em outros processos, então as integrações continuam com a área com a área técnica, né, com a área de TI. E a gente demanda solicitações e faz os ajustes aqui quando tem alguma situação de modificação. Então, realmente, tem mudanças frequentes nisso, nos serviços, né? Mas quando tem essa alteração, nós aqui, como área de negócio, a gente é que faz esses ajustes. Isso já acontece em outros processos que a gente tem aqui, de automatização de atendimento, criação de bot de atendimento de WhatsApp, de chat, que trabalham com essa integração. Então, a área de TI executa, mas a atualização do processo para que a integração funcione adequadamente, a gente não tenha nenhum problema, volta para a nossa área de negócio e a gente executa.
Legal, entendi. Maravilha, Ana, Luciane, agradeço muito aí pela disponibilidade de vocês, por essas informações, tenho certeza que foram bastante rico para a gente entender uma abordagem que se fala no mercado, mas que poucos praticam, né? Queria, por último, aí, fazer um fechamento, comentar que a Prosus é uma empresa de automação de processos, que trabalha com várias tecnologias, inclusive de RPA, e BPM, e que a gente está à disposição para ajudá-los nessa jornada, seja capacitando a área técnica, a área de negócio, e levando robotização e automação para a empresa de vocês. Agradeço a todos aí, agradeço novamente a Ana, a Luciane, e a Sucesso pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês.
Muito obrigado, Eduardo Brito, da eProcess. Obrigado também a Ana Palmieri e Luciane da Zenf pelas excelentes participações no nosso seminário.